Fala, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o melhor dos jogadores brasileiros na Europa, o melhor sobre o futebol europeu. E dessa vez, né, nessa semana, não semanal, mas duas vezes numa semana só. Isso porque quem nos acompanha fielmente sabe que na segunda-feira a gente já fez uma versão especial, né? Tivemos uma versão do Brasil com Z ao vivo, focado na convocação da seleção brasileira. E agora, com alguns dias de atraso, digamos, a gente volta normalmente na quinta-feira para falar do sorteio da Champions League, de como ficaram os confrontos. Sorteio que também, coincidentemente, aconteceu lá na segunda-feira. Eu sou o Bob, estou aqui hoje com o Matheus Palmieri e com o Gui, nosso querido Guilherme Ferreira, que está mais uma vez participando, né? Pela segunda vez, Gui. Uma honra te ter com a gente aqui. O Gui está remoto, né? O Matheus está aqui na mesma sala que eu, então talvez eu e o Matheus a gente tenha uma outra interação mais instantânea. O Gui participando. Você está em Salvador, Gui? É isso mesmo?
Exatamente, Bob. Na verdade, sendo mais preciso, na cidade de Lauro de Freitas, que é colada com Salvador, mas prazer é meu de participar mais uma vez do Brasil com Z. Legal demais participar com vocês para falar um pouquinho de Champions League dessa vez.
Pois é, acaba que o sorteio das oitavas da Champions, ele ficou um pouco ofuscado pelas convocações, né? A gente tem praticamente uma semana e 10 dias para o início da Copa do Mundo.
Graças a Deus.
Bom, né? Ruim não é, né?
Graças a Deus, não aguento mais.
E os confrontos, os duelos também, eles acontecem só lá no ano que vem. Mas assim, para não dizer que a gente não falou nada, que a gente deixou passar batido, assim como foi prometido lá na segunda-feira, a gente vai fazer hoje uma versão express. O Matheus deu o título aqui de versão pocket do Brasil com Z, falando sobre cada confronto, com destaque, é óbvio, para os dois mais pedreiras aí, né? Que é Liverpool e Real Madrid, reeditando o final de Champions League, e o PSG e Bayern, que pela terceira vez seguida se enfrentam no mata-mata, né? Se enfrentaram, inclusive, na final, duas temporadas atrás. Na temporada passada, o PSG meio que deu o troco, né? Conseguiu eliminar o Bayern de Munique. Eu acho que a gente pode, inclusive, começar falando desses confrontos. Matheus, Liverpool e Real. Dessa vez, um cenário um pouco diferente para o Liverpool, né? Que não começou tão bem assim a temporada. Qual a expectativa para esse jogo? E uma coisa que eu cheguei a discutir com os meninos aqui, né? No dia que a gente teve o sorteio, eu vejo o Liverpool talvez tendo um pouquinho de vantagem por ter alguns dos seus destaques não jogando a Copa do Mundo. Os caras vão ter. Eu, na verdade, não sei, né? Na verdade, acho que é uma questão pra gente analisar, porque eu não sei o quanto isso impacta. Ah, o cara vai pra Copa do Mundo, ele mantém o ritmo. O cara vai pra... não vai pra Copa do Mundo, ele descansa.
Falta 3 meses para esse jogo, né, cara? O primeiro jogo ali é na metade de fevereiro. Eu acho que a Copa
Muda tudo.
não vai, assim, acho que vai ter pouco impacto,
Você acha que tem
sinceramente.
pouco? Eu acho
Acho
que
que
tem
tem
muito.
pouco, cara.
Eu acho que tem muito em
Porque
todos os
tem,
sentidos.
pô, daqui a 3 meses, tu me fala assim, há 3 meses atrás, o que que você fez que impactou na tua vida hoje?
Sabe por que eu acho que impacta?
Pô, pode impactar o moral.
É isso que eu ia
Não,
falar.
então.
Pensa num Neymar campeão do mundo. Neymar não vai querer saber mais de porcaria nenhuma na temporada, tipo.
Pensa no Neymar campeão da Copa do Mundo e campeão da Champions na mesma temporada.
Aí ele ganha a bola de ouro finalmente.
Então, é aquilo, assim, acho
Mas
que.
agora você imagina o Neymar eliminado de forma frustrante na Copa do Mundo. Então, assim, eu acho
Ah,
que impacta muito.
mas aí é mais uma temporada do Neymar pelo PSG, basicamente, né? Tirando aquela que ele foi pra
Mas
final.
aí ele vai querer mais ainda salvar na Champions, né? Tipo assim, ah, na
Sim.
Copa. Eu acho que essa Copa, no meio da temporada, ela muda tudo pro
Eu acho que
segundo.
varia muito, assim, por exemplo, o caso do Liverpool, o Salah meio que tanto faz. Tipo, a Copa pra ele, porque ele não vai pra Copa, então ele só tem um objetivo. Mas, assim, o Real Madrid quer ganhar Champions todo ano. Então, assim, o Vinícius Júnior sendo campeão do mundo ou
Ou não?
não, tanto faz. Eu acho que, assim, o que impacta, sinceramente, é tu pegar a última final da Champions e botar nas oitavas. Então, acho que todo mundo no Liverpool, do roupeiro até o tio da segurança ali, todo mundo, né, vai pro jogo assim como se fosse final de Copa do Mundo, porque são o quê? Duas ou três, os últimos dois, três confrontos que o Real eliminou o Liverpool. Eu acho que isso pesa mais, assim, o histórico recente entre os clubes. Copa do Mundo eu acho que é um pouco mais distante, assim.
Vai ficar descolado, você
Pode
acha, dessa temporada?
impactar, não digo que não impacta, mas eu acho que tem fatores assim mais, digamos, datados, assim, né? Mais próximos da data que efetivamente podem alterar alguma coisa na sequência da competição.
Pode ser. Gui, se você quiser comentar alguma coisa desse jogo, e também assim, até a gente passa, como eu prometi, né, uma versão pocket, a gente passando também para os outros confrontos, enfim, o próprio PSG em Bayern de Munique, né? Eu acho que é grande destaque, além de ser um confronto repetido também, um dos outros grandes destaques aí foi o Benfica dando a sorte de pegar, sorte entre aspas, né? Mas dando a sorte de pegar o Bruges. E muito disso acontecendo por causa daquele golzinho do João Mário lá, né, no finalzinho da partida contra o Maccabi Haifa. Então, assim, será que depois uma possível eliminação do PSG contra o Bayern dá para botar na conta daquele gol do João Mário, enfim?
Aquele gol valeu demais. Aquela reação do Benfica na reta final do jogo contra o Maccabi Haifa foi heroica e o sorteio mostrou que valeu muito a pena buscar até o final a primeira colocação do grupo. Agora, essa diferença, né, de 3 meses daqui até o começo das oitavas de final, acho que é importante principalmente para as equipes que não estão num momento tão bom, e é o caso do Liverpool. O Liverpool é o oitavo na Premier League até agora, não teve um começo de temporada muito bom, a primeira metade, acho que a gente já pode chamar assim, muito boa.
Total.
Então, daqui até lá, acho que vai ser muito bom para o Jürgen Klopp tentar colocar o time nos trilhos novamente. Ele vai ter o Salah à disposição por um bom tempo, já que ele não vai para a Copa do Mundo. Vai ter muitos desfalques, claro, de jogadores que estarão no Catar, mas é possível para o Liverpool aproveitar esse período de final de dezembro, início de janeiro, para tentar se reerguer um pouco na temporada para encarar esse Real Madrid numa condição melhor, porque até agora a temporada é até um pouco frustrante.
Eu acho que são muitas particularidades, né? A gente falou aqui, eu trouxe essa questão do impacto ou não que a Copa do Mundo pode ter, mas assim, tem muita coisa que é diferente, tem muita coisa que a gente nem consegue prever porque nunca aconteceu, né? Você pega, cara, uma fase de grupos de Champions que aconteceu muito espremida. E isso impacta também, né? Às vezes, cara, os jogos acontecendo com um calendário um pouco mais espaçado, o clube tem tempo de se recuperar, às vezes, do Campeonato Nacional. Então, assim, a gente pegou uma Champions League que aconteceu em praticamente 3 meses. Teve semanas que, assim, a gente teve Champions, uma semana de pausa e depois 2 semanas com jogos. Então, foi muito espremido. E o intervalo, esse intervalo de fase de grupos para mata-mata, se eu não me engano, nunca teve um intervalo tão grande, né?
Não.
Então,
Não,
isso muda muito também.
é porque normalmente a Champions ela termina ali no começo de dezembro, né?
Exato.
Tipo, 2, 3 de dezembro. E é justamente quando vai acabar a fase de grupos da Copa do
Da
Mundo.
Copa.
Só queria voltar uma coisa que eu achei engraçada, né? Que você falou que o Benfica deu sorte de pegar o Bruges. O Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen pensaram a mesma coisa.
Não. Por isso que eu me corrigi. Eu falei,
Pensaram a mesma coisa.
teoricamente. O Bruges fez a primeira metade da fase de grupos muito boa, né? Com 100%. Então, mas eu disse teoricamente. Então, o Benfica tá invicto até aqui.
Sim.
Então, enfim. Mas, cara, não vem também comparar.
Não,
Se você
não.
for em relação a pegar o Bayern de Munique
É
ou o Bruges, né?
que
Pô,
tu soltou essa aí, eu falei, ah, pô, não vou deixar passar
vai
não.
com
Não vou
calma.
deixar passar não.
Mas é isso, assim, eu acho que tem esses dois confrontos, inclusive, são confrontos que são os mais esperados. Eles são interessantes porque envolvem muitos brasileiros, né? O Bayern de Munique não tem nenhum brasileiro, mas as outras três equipes têm. Inclusive, todas elas com brasileiros convocados para a Copa do Mundo, né? Selecionáveis. Então, Liverpool tem Fabinho, Real tem Vini, Rodrigo, Militão.
Alisson.
Perdão, o Liverpool tem o Alisson também, bem lembrado. PSG com Marquinhos, Neymar. Então, não sei, a gente falou aqui que influencia, não influencia, mas no fundo eu acho que tem sim um pouco de influência. Do seu lado, mais algum outro confronto, por algum motivo específico que você queira destacar? Talvez
Eu?
até por motivos, enfim.
Não, eu acho que assim, tem alguns jogos que eles são um pouco barbados, assim, né? Tipo Manchester City e Leipzig, acho que vai ser um atropelo do Manchester City. Mas, no geral, eu acho que foram confrontos bem equilibrados, né? Porque tu pega Liverpool e Real Madrid, são dois gigantes. O Paris, historicamente, não é um time grande, mas, assim, pelo investimento, também bate frente com o Bayern. E a gente pega outra.
Dortmund, Chelsea, muito
Então, a gente
equilibrado.
pega equipes assim, né? O Dortmund, num processo de reconstrução, pegando um Chelsea também, que, pô, demitiu o. Oh, meu Deus, fugiu o nome do menino.
Demitiu o Tuchel
O
e agora
Tuchel agora
o
tá num
Graham Potter.
processo também, né, de de adaptação ao novo treinador e tal. Então, acho que são duas equipes ali que estão mais ou menos na mesma prateleira. É, o Milan e o Tottenham também, né? O Milan foi campeão italiano na temporada passada, e o Tottenham, né, tem todo o investimento da Premier League, então acho também
ainda
que é
tentando se encontrar,
é, né, alguma coisa meio equilibrada. É...
Talvez esse Frankfurt-Napoli, né? O Napoli
é, então,
um
acho
momento
que...
melhor, mas o Frankfurt crescendo são em competições europeias.
São duas equipes que estão assim, num crescimento europeu, né? Acho que elas são bem estabelecidas dentro dos países, assim, né? O Napoli agora está brigando pelo título, mas também fica ali sempre brigando por Champions. O Frankfurt também dando um passo acima, assim, né? Tipo, à frente nesse conceito. Eu acho que são...
O Frankfurt, que inclusive, só fazendo um adendo, o Frankfurt nem começou tão bem a Bundesliga, mas nesse momento já aparece em quarto lugar também. Então, assim...
É, mas é aquilo, assim, eu acho que são confrontos bem, bem parelhos, assim, né? Eu acho que até mesmo a Inter e o Porto, né? O Porto crescendo nessa, né, primeira metade não começou tão bem, e a Inter também ainda se encontrando, então...
E o Bruges e o Benfica? Parelho?
Não, né? Mas...
Tô brincando.
Não dá pra tirar 10 de 10, né?
É, Gui, você vai na onda do Matheus? Como é que é? Você acha que o Bruges vai complicar pro Benfica ou ele tá...
É, eu acho que pode complicar, sim, mas... Comparando o Bruges com o Bayern de Munique, acho que todo mundo escolheria o Bruges nesse páreo. Agora, eu acho legal a gente ver a variedade mesmo de países que estão representados nessas oitavas de final. A gente vê duas equipes de Portugal, uma equipe da Bélgica. Tudo bem, temos quatro ingleses e é bem possível que a gente tenha os quatro nas quartas de final. Ainda assim, é legal você ver uma variedade um pouco maiores. Italianos representados com duas equipes, a Alemanha com quatro representantes. Imagino que
faltou
o maior preocupado nessa situação toda, no final das contas, seja a Espanha, que só colocou o Real Madrid nas oitavas de final, e existe um risco relevante do Real Madrid cair já nessa fase.
É, eu acho que eu confesso que, assim, não fiz essa pesquisa, esse dever de casa eu não fiz, mas eu acho que nunca aconteceu da Espanha não ter ninguém nas quartas, será? Deve ter acontecido.
Não, provavelmente.
É, o que eu sei é que, assim, nunca aconteceu de três espanhóis caírem na fase de grupos. É a primeira vez na história da Champions que só tem um espanhol no mata-mata.
Mas isso acho que é reflexo também, né? Acaba que o Barcelona, ele... momento bizarro aí, de, sei lá, 4, 5 anos atrás, ainda reflete. Os caras estão tentando organizar a finança, organizar o time e tal, mas... O Barça também deu azar, né, cara?
Deu azar.
Ele pegou
eu
um grupo...
Eu acho que foi uma questão... não diria que assim, um acidente, mas complicado, assim, fatalidade.
Se ele cai no grupo ali do Sporting, do Tottenham, do Olympique de Marselha, assim, acho que fatalmente passaria, sabe? Tem um pouco de sorte também na Champions League.
Se repetisse esse mesmo grupo e jogasse de novo aquela partida com a Inter, sei lá, talvez em cinco ocasiões, em três ou quatro, o Barcelona tivesse classificado. Tanto que, cara, tá bem no Campeonato Espanhol, entendeu? Então... E, aliás, a gente nem vai entrar no assunto hoje, mas o Barcelona que deu azar também no sorteio da Liga Europa, né? Vai pegar lá na 16
ou não,
avos,
né? Ou não.
É, aparentemente sim, mas se já elimina o Manchester também é um a menos, né, para competir. Mas, enfim. A minha sensação é a mesma do Matheus. Total. Confronto de final, né?
Foram duas finais, né? 2011 e 2009.
2009 e 2011, isso mesmo. Mas, no geral, eu concordo com o Matheus que confrontos equilibrados. O comentário do Gui também de que, bem possível, os ingleses, todos eles se classificando. Um outro comentário interessante é que boas chances da gente ter muito time com brasileiro, né, se classificando. Porque você pega...
Eu já vou em outra linha, né?
Vai, qual que é a tua linha?
Eu acho que o Tottenham não passa... E eu acho que o Liverpool não passa.
Tem brasileiro dos dois lados.
Sim, sim. Mas eu sinceramente acho que não, os quatro ingleses não passam. Não sei se é opinião ou se é torcida também. Né?
São confrontos bem equilibrados. Eu, por exemplo, no confronto do Dortmund com o Chelsea, eu tenho uma pequena tendência aí com o Dortmund. Enfim.
Valoriza também o trabalho aqui, né? Da Bundesliga.
Sem dúvida. Pô. Até porque o Bayern de Munique vai ser eliminado, né? Então, temos que ter... A esperança vai ficar nas mãos, nos pés do Dortmund e do Frankfurt. Matheus, você que é especialista em futebol português, quais são as chances do Porto nesse confronto com a Inter?
Mano, eu acho muito maneiro que você, né, joga uma informação aí e deixa por isso mesmo, assim. Eu não sou especialista nem das coisas que eu faço na minha casa, mas tudo bem. Cara, eu acho que são boas. O Porto tem uma situação engraçada, né? Que volta e meia ele se reconstrói, assim, né, sei lá, de três em três temporadas. E essa temporada não é uma temporada de reconstrução, assim. Ele contratou algumas peças específicas, assim, né? Não chegou a ter que remontar o elenco, como foi em outros anos. E acho que pega uma Inter ali meio... Ainda não pegou no trinco nessa temporada, né? O Lukaku voltou, mas não tá jogando muito.
Inclusive, o Lukaku foi com... hoje, quinta-feira, dia 10, anúncio da seleção belga, dos convocados da seleção belga para a Copa. E o Roberto Martínez falou que o Lukaku vai, né? Ele tá na lista, mas que deve estar apto a jogar, enfim, em forma só a partir do final da fase de grupos. Ou seja...
Uma aposta.
Aposta, né? Convocou porque, assim, não tem como deixar de fora, mas provavelmente não vai estar bem no comecinho.
Mas, cara, eu acho que o Porto tem boas situações, porque tá um pouco longe ali da disputa do Campeonato Português, né? Acabou perdendo pro Benfica no Clássico e aí deu uma desgarrada. Mas o Porto é a única equipe, né? Se eu não estou enganado nessa informação, é a única equipe que começa uma fase de grupos da Champions League perdendo os dois primeiros jogos
e
se classifica. Então ele vem de quatro vitórias seguidas na Champions League. E acho que tem a crescente também, né? Assim, de um time que está mais azeitado ali, vai conseguir ter reforço. Tem também a questão da janela de meio de temporada, né? Que eu acho que pode mudar muita coisa, assim.
Mas você acha que essa janela vai ter movimentação por ter uma Copa do Mundo no meio? Será que ela vai ser...
Cara,
geralmente já não é uma janela
com porque
muito movimento.
Copa do Mundo é um negócio que acho que muda um pouco a janela, porque se tu pegar quem era Keylor Navas antes da Copa do Mundo,
uhum,
né?
Uhum.
Então, assim, era um cara que jogava no futebol espanhol, meio ali escanteado e tal, o cara faz uma Copa do Mundo absurda e vira...
O James Rodríguez ali.
Justamente. O James até tinha algum nome já, né? Tipo...
Sim, mas na Copa ele explode, né?
E aí ganhou um patamar, então assim...
É mais nesse sentido.
Pode ser que algum jogador da Inter aí, que talvez não tenha tanto nome assim, saia, ou um jogador do Porto também saia e mude completamente, né? Vai que o Taremi destrói tudo pelo Irã e aí sai do Porto, e o Porto acaba perdendo, né, a sua referência ofensiva. Eu acho que a Copa do Mundo, tu perguntou do impacto da Copa do
talvez
Mundo,
talvez o
eu acho
principal
que impacto
seja esse,
possa né? ser esse, assim, né? O Bruges, por exemplo, o clube belga, vai que algum jogador dele ali destaca na seleção belga e sai, e aí, porra, é uma perda insuperável, sabe? Acho que eu confio mais, né, nesse impacto da Copa do Mundo que propriamente...
De vencer alguma
exatamente.
Coisa, enfim. Faz sentido. Tá com ele, Gui?
Um outro impacto da Copa do Mundo que a gente pode ver nessa continuidade da temporada europeia entre clubes é a questão física, e isso pode pesar principalmente no caso das equipes da Inglaterra, porque o calendário das últimas semanas na Europa já foi muito apertado.
Sim.
Em quase todos os países, se não todos, a gente viu os times jogando quarta, domingo, bem no estilo Campeonato Brasileiro, algo que não é tão normal por lá. A Copa do Mundo vai ser também um pouco mais espremida do que o normal. Ela vai ter alguns dias a menos de duração. E na Inglaterra, acabou a Copa do Mundo, alguns dias depois já tem aquela maratona de final de ano. Com jogos perto do Natal, perto do Ano Novo. Basicamente, não vai ter pausa para os jogadores que atuam na Premier League. Isso, torcemos, claro, que não aconteça, mas pode trazer alguns problemas físicos, algumas contusões ou alguns jogadores chegando desgastados mesmo lá em fevereiro, quando começam as oitavas de final da Champions League.
Aliás,
a Alemanha...
Eu ia só fazer um comentário que, assim, aproveitando a sua fala, que a gente, inclusive, está focando esse papo de hoje num papo rápido sobre os confrontos, e a gente até, entre aspas, está ignorando, né, essas partidas de meio de semana. A gente teve... Na Inglaterra, por exemplo, as partidas das Copas, né, das Copas Nacionais. Na Alemanha, por exemplo, tem campeonato alemão acontecendo no meio de semana. A gente tem praticamente todos os países, as ligas, o último jogo antes da pausa para a Copa acontecendo no próximo fim de semana. Mas muito bem lembrado por você também que a Premier League volta antes, né? Se eu não me engano, os outros campeonatos, eles não necessariamente voltam. A Premier League volta já naquela rodada ali do Natal, não tem pausa, né? Acabou a Copa,
o famoso Boxing Day.
O Boxing Day, né? No dia 26. Então, cara, E, inclusive, assim, com muitos jogadores que jogam. Provavelmente a Premier League é o campeonato que mais. Confesso que eu não apurei esse dado, mas provavelmente a Premier League é o campeonato que mais tem jogadores disputando a Copa do Mundo. E muito provavelmente parte deles vai estar na final. Tem, né, nas maiores seleções chance de jogar até as fases finais da Copa. Então, realmente, tem esse desgaste, tem esse acúmulo de partidas, né? Mas pode concluir, eu acabei te interrompendo.
Não, tranquilo. Você até me deu um tempo para conferir exatamente as datas de retorno dos principais campeonatos. O campeonato inglês, ele retorna já no dia 26 de dezembro. A final da Copa, vamos lembrar, é no dia 18.
Uma
Então,
semaninha.
para os jogadores que chegarem ali em semifinal, final de Copa do Mundo, o descanso vai ser mínimo, se é que vai existir. No campeonato espanhol, retorna no dia 31 de dezembro. Aí você compara com a Bundesliga, o retorno é no dia 20 de janeiro, já até bem próximo da data de começo das oitavas de final da Champions League.
Ou
Na
seja,
Itália, um
impacta.
pouquinho antes, eles voltam no dia 4 de janeiro. Enfim, isso é algo que pode pesar na preparação para esses
Cara,
duelos.
eu acho que o impacto ele acontece de uma forma ou de outra. Você pode argumentar que os jogos da Premier League, voltando em tão pouco tempo depois da Copa, isso gera mais desgaste, ok? Verdade. Você pode argumentar que a Bundesliga voltando um mês depois da Copa tem um período de inatividade. Também é verdade. Mesmo a gente sabendo que o campeonato alemão tradicionalmente para, né? Tem o Winter Break. Mas também é um outro argumento que vai gerar essa inatividade. Os jogadores vão ter que manter a forma ali, querendo ou não, jogar não é a mesma coisa que treinar. Então, assim, impactar, impacta, cara. Não, até porque isso nunca aconteceu antes, então os jogadores não estão acostumados, né? Os clubes não estão acostumados com a logística. Um detalhe só é que, assim, cara, você tem lá um Brasil jogando a final da Copa do Mundo, se Deus quiser. O Alisson não vai jogar essa partida do Boxing Day, né? Pelo amor de Deus.
O maluco vai estar no Brasil comemorando ainda.
Então, não é possível, né? Mas, enfim, querendo ou não, no calendário tá ali. Você ia fazer algum comentário?
Sobre isso? Não, é aquilo, assim. Eu não estou dizendo que não impacta.
Ah, você falou. E é por
Não,
isso que
não, não.
eu tô
Eu não estou
podendo.
dizendo, eu não tô
Tu
dizendo que não
falou que não muda
impacta.
nada.
Mas a questão de
Brincando.
emocional, de motivação, acho que não. Cara, é porque é muito relativo, assim. Acho que se o Brasil tomar.
Deu nada, né? A gente já
Batendo
entendeu, nem precisa
na
falar.
madeira, se acontecer alguma tragédia assim,
Como já aconteceu antes.
pô, óbvio que o moral dos jogadores, né, muda completamente, assim, né, os fantasmas da Copa do Mundo e
Sim.
tal. Mas, pô, se acontecer alguma coisa não tão absurda, pô, é do jogo, assim, sabe? Pô, o Brasil já teve grandes seleções que acabaram perdendo
Sim.
em momentos decisivos e, né, o
Mas é
futebol
que quando
continuou.
acontece no fim da semana, você tem um tempo para processar, entendeu? No fim da semana, não, no fim da temporada. Você tem um tempo para processar. Tipo assim, acabou a
Sim.
temporada, você vai jogar a Copa. A temporada seguinte, tá começando tudo de novo. Aqui não, é tipo assim, cara, deu uma grande merda, vamos supor. E assim, você tá no meio da Champions, entendeu? Você não vai. Não tem aquele tempo para lidar com o luto, para
Ah,
ressignificar, para.
mais ou menos, né? Porque se tem uma eliminação precoce e tu sai ali no começo de dezembro,
Já vai ter tempo.
tu tem pelo menos aí, se tu não jogar a Premier League. Se tu jogar a Premier League, tem pelo menos 20 dias. Se tu não jogar, tem um mês e meio.
Mas e o contrário? E se ganhar? O cara não vai dar uma relaxada? Tipo assim, pô, agora ganhei a Copa, agora, pô,
Então, aí
ficar meio folgadão, assim.
depende do feeling do cara, assim. Acho que o Neymar, se ele for campeão da Copa, ele vai querer a Champions também, que
Pra
aí.
fazer um bagulho histórico, né?
É, e aí ele vai ganhar a bola de ouro, vai mandar todo mundo calar a boca. Então, assim,
E
acho
aí
que.
ele vai aposentar.
Acho que depende muito, assim,
Faz
da
sentido.
personalidade de cada um.
Não, e da conjuntura dos fatos também,
É
né? Não
aquele
dá
mesmo
pra.
esquema que a gente sempre fala, assim. Antigamente, quando o clube ganhava a Copa do Brasil. Ah, pô, ganha a Copa do Brasil, vai cagar pro brasileiro, tá não
Não
sei o quê.
necessariamente,
Pô,
né?
tem gente. O Atlético Mineiro, ano passado, ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro,
Sim.
assim. Não é
Não
regra.
existe regra. Aí eu concordo contigo.
E só, Bob, só um detalhe para acrescentar o que vocês estavam falando sobre janela de transferências, que pode modificar um pouco alguns elencos que estão participando da Champions League. Sempre existem alguns rumores também envolvendo um tal de Cristiano Ronaldo, né?
Tem razão.
Ele tá agora no Manchester United, mas, enfim, acho que não dá para descartar a possibilidade dele querer sair do clube para disputar a Champions League novamente.
Tem razão.
Vai fazer todos os conteúdos, né, falando de Cristiano Ronaldo contra Barcelona para chegar lá e ele não joga.
É verdade, pô. Isso me complicaria, porque gastei um baita de um tempo para fazer as pesquisas aqui, quantos gols ele já fez no Camp Nou, etc. Mas Aliás, uma história engraçada em relação a isso, fugindo totalmente dos nossos tópicos também, mas é do De Jong, né? Que foi muito especulado no United na janela, e daí ele chega a dar uma declaração falando que ele não ia pro United porque ele não ia jogar Liga Europa.
Queria jogar Champions.
Jogar Champions. E de repente ele vai jogar Liga Europa contra o United, né?
Então, e vai ser muito legal se ele for eliminado, porque aí vai ser mais engraçado ainda.
Pô, com certeza.
O famoso karma.
Mas, bom, não sei se vocês têm algum outro confronto para destacar. Eu queria aproveitar o momento para dar um recado breve. Por mais que a gente não tenha falado sobre as ligas, os campeonatos nacionais, os jogos de meio de semana, teve jogo mexendo com tabela de Bundesliga. E a gente sempre dá esse recado aqui. Temos a última rodada, 15ª rodada da Bundesliga acontecendo nesse fim de semana, a partir de sexta-feira já, né, dia 11. É a última rodada antes da pausa para a Copa. E no OneFootball você assiste ao vivo de graça todas as partidas da Bundesliga, uma parceria com a VBET. Na sexta-feira, às 4h30 da tarde, tem Gladbach e Dortmund. Daí no sábado, duas partidas com narração em português. Às 11h30 tem Werder Bremen contra o Leipzig. E às 2h30 da tarde, Schalke contra Bayern de Munique. No domingo, um jogo muito interessante, né? À 1h30 da tarde, a gente tem Freiburg e Union Berlin se enfrentando. Os dois times que brigam, né, pelo topo. O Union acabou dando uma derrapada, estava liderando, o Bayern foi lá, bocanhou a primeira posição. Mas Union e Freiburg estão empatados, Union em segundo, isso antes do início da rodada, né? Mas Union em segundo e o Freiburg em terceiro, e os dois empatados com 27 pontos, na frente do Frankfurt com 26. Então, assim, jogo interessantíssimo na casa do Freiburg. E no domingo, né? Então já vão saber também todos os outros resultados da rodada. Mais uma vez eu lembro que todos os jogos ao vivo e de graça no aplicativo. Gui, você que é um cara especialista em futebol alemão, hoje nós temos aqui um especialista em futebol português, tudo bem que aqui não é o Papo de Bundesliga, aliás, fica o convite para você acompanhar nosso outro podcast, que é o Papo de Bundesliga, repercutindo todas as rodadas do campeonato alemão. Mas assim, para a gente não perder também o assunto... E aí, vai dar Freiburg, vai dar Union, como é que é? Já deixa seu palpite aí pra hypar esse jogo do domingo. Lembrando que o
Obrigado
Union
pelo... Fora. Obrigado pelo exagero de me chamar de especialista.
Exagero
mas...
nenhum.
Pô, deve ser um duelo bem legal entre Freiburg e o Union Berlin, duas equipes que já na temporada passada... superaram as expectativas, agora o Union Berlin já não é mais líder do campeonato, mas acho que vai dar o Union Berlin. Acho que o Freiburg também sofreu uma derrota nesse meio de semana contra o Leipzig, não conseguiram bons resultados agora no meio da semana.
Nenhum dos dois.
Mas se fosse... nenhum dos dois. O Union Berlin acabou empatando com o Augsburg, uma certa decepção, né, considerando o momento da equipe.
E jogando
mas
em casa.
Iria de Union Berlin, acho que o momento da equipe ainda vai levar essa vitória.
Tá bom. O Matheus falou que ele compartilha da mesma opinião, é isso mesmo?
Bom que tu fala por mim, né?
Não, você fez um gesto aqui, eu achei que era.
É isso. Quem sou eu para negar as informações e a opinião de Guilherme Ferreira?
Bom, então tá. A gente vai ficando por aqui, realmente um episódio mais curto, mas a justificativa foi dada lá no início do episódio, né? Eu tenho até medo de soltar um episódio falando de Champions League e a galera virar e falar assim, pô, mas, meu filho, já é Copa do Mundo, né? Daqui 3 meses você fala de Champions. Então, eu concordo, porém não poderíamos, nós que falamos semanalmente de futebol europeu, não falar nada sobre um grande evento que aconteceu nessa semana. Tá falado sobre os confrontos da Champions League. E mais pra frente a gente volta, né? Lá na frente, quando a Champions retornar, a gente volta a falar desse assunto. Você quer dar um recado sobre como vai acontecer nossa cobertura durante a Copa em relação ao Brasil com Z? Ou você vai deixar...
Eu vou deixar o suspense aí, mas só pra deixar registrado que a gente vai acompanhar os jogos, né? E aí, no fim de cada jogo do Brasil, a gente entra no Spotify Live, né? A ferramenta que a gente usou na última segunda-feira.
Mas pera rapidão, você falou que você ia fazer suspense, agora você tá contando?
Não, vou fazer suspense do que vai rolar.
Ah, então tá
mas
bom.
Mas eu vou vender o merchan aqui, né?
Então...
A gente vai fazer, né?
Então, rapidão, então, porra. Vai ter Brasil... Não, só pra...
Vai ter Brasil com Z.
Vai ter Brasil com Z
vai,
durante a Copa.
Vai,
então, tá bom.
Vai ter Brasil com Z durante a Copa, a gente vai fazer um pós-jogo ali, né? Abrir o Spotify Live, como a gente fez na convocação do Brasil na última segunda-feira.
Perfeito.
como se fosse um terceiro tempo, né? Analisando, falando um pouco dos jogadores especificamente, do jogo e das perspectivas do Brasil aí na sequência da Copa. Teoricamente, são 3 episódios no mínimo e a gente torce para que seja 7.
Eu acredito que vão ser 7.
É isso aí.
Então, não necessariamente estaremos às quintas-feiras, mas estaremos sempre depois dos Jogos do Brasil.
Se tem jogo do Brasil, tem Brasil, Brasil com Z.
Brasil com Z, terceiro tempo. Eu gostei do nome que a gente está dando. Então, é isso. Assim, se tudo der certo, semana que vem temos mais um episódio antes do início da Copa, né? A gente faz aí, passa também a limpo tudo como está a preparação da seleção para a Copa do Mundo. Normalmente, a princípio, voltaremos ainda na próxima quinta-feira e depois teremos essas versões especiais do Brasil com Z terceiro tempo durante a Copa do Mundo, sempre depois dos Jogos do Brasil. Gui, obrigado pela participação, apesar do episódio mais curto que o normal. Matheus, você não tem a agradecer nada, você está sempre por aqui.
É isso.
Mas ficamos por aqui.
Obrigado a vocês pelo convite.
Valeu, um abraço.
Valeu!